Conforme all'articolo 75 del regimento interno, invocando la protezione di Dio, declaro Roberto Straballios da presente sessione. Primeramente, caro comprendente, collega Vereadores, nostra supervisora Eliane, assessora giuridica Betania, presidente da Braspol, Alcide Gioraschi, pubblico che nos assiste qui, che nos accompagna attraverso le redes sociais. Primeiro ato, passamos para a análise da votação da ata da sessão ordinária número 1739 de 2025, de 4 de junho de 2025. Há alguma objeção à ata? Então coloco a ata 1739 de 2025, de 4 de junho, em votação. Quem for favorável permaneça sentado e os contrários que se levantem. A ata 1739 de 2025, de 4 de junho, aprovada por todos os vereadores. Nesse momento, entramos para a leitura dos comunicados. Peço à primeira secretária que faça a leitura da transferência especial de emenda parlamentar.
Novamente, boa noite a todos, colegas vereadores, nossas colegas secretárias, ao público que nos assiste e ao público que nos assiste presencial. Começo com, aqui, é um transfere gov especiais. É enviado na terça-feira, 10 de junho de 2025, às 13 horas e 32 minutos, para a Câmara de Vereadores de Nova Roma do Sul, o assunto, transferência especial, notificação de alteração no plano de trabalho, plano de ação 090-32022, de 18.411, transfere.gov.br. Prezado, informamos que houve inclusão, alterações e ou atualizações no plano de trabalho dos recursos na modalidade de transferência especial disponibilizados no transfere.gov.br para o beneficiário 91.110.296.001.59, município de Nova Roma do Sul. Dados da transferência especiais. Programa 0903-2022. Plano de ação 0903-2022, 18.411. Emenda parlamentar 20.22.22.86.7.004. Marcon. Executor, município de Nova Roma do Sul. 91. Eu acredito que estou lendo certo. 91.110.296.001.59. Atenciosamente, equipe TransfereGov, Diretoria de Transferências e Parcerias da União, Secretaria da Gestão e Inovação, Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Aqui um pedido de providência.
Peço à primeira secretária que faça a leitura do pedido de providência 08 de 2025.
Pedido de providências número 08 de 2025. Assunto. Indica ao Poder Executivo que seja instalada na Praça da Matriz um letreiro com os dizeres: Eu amo Nova Roma do Sul. Senhor Presidente José Luiz Comim, Câmara de Vereadores, Nova Roma do Sul, Rio Grande do Sul. Os vereadores que abaixo se subscrevem, no uso de suas atribuições legais, gentilmente solicitam que seja encaminhado ao Poder Executivo o pedido de providências que segue abaixo detalhado. Que seja instalado na Praça da Matriz um letreiro com os dizeres: Eu amo Nova Roma do Sul. Justificativa. Em várias cidades, podemos verificar esse tipo de letreiros, que servem para quem visita a cidade, sendo assim também um cartão postal e para os munícipes expressarem seu amor e orgulho de pertencer ao nosso município. Acreditamos que o valor para o que está sendo solicitado esteja dentro das possibilidades financeiras da municipalidade. A palavra amo pode ser substituída por um coração. Acreditamos que possamos ser atendidos. Desde já agradecemos. Nova Roma do Sul, 9 de junho de 2025, vereador Marcelo Luiz Panassolo, vereador Odete Bortolini e vereador Tiago B, MDB.
Obrigado, vereadora Claudete. Então, esse pedido de providência 08 de 2025 será encaminhado ao Executivo. Peço à primeira secretária, vereadora Claudete, que faça a leitura da moção de apoio 04 de 2025.
Moção de apoio à tramitação do projeto de lei número 676/2025, de autoria do deputado Afonso Ram, que aprimora a contratação temporária de trabalhadores rurais. O Poder Executivo de Nova Roma do Sul, por meio de seus vereadores que subscrevem esta moção, no uso das atribuições conferidas pelo artigo 142, inciso 3, do Regimento Interno desta Casa Legislativa, manifesta veemente apoio ao projeto de lei número 676 de 2025, que altera a lei número 5.889, de 8 de junho de 1973, que estatui normas reguladoras do trabalho rural, para aprimorar a contratação temporária de trabalhadores rurais durante as safras. Justificativa. A agricultura familiar constitui um dos pilares fundamentais da produção de alimento em nosso país. No entanto, nas últimas décadas, temos assistido a um crescente êxodo rural, que avança ano após ano, comprometendo a permanência das famílias no campo. Um dos principais entraves responsáveis por esse desestímulo é o alto custo das obrigações trabalhistas, associado à complexidade da legislação vigente e ao aumento da fiscalização sobre a atividade rural. Essa realidade impõe dificuldades significativas aos pequenos produtores, especialmente diante da necessidade pontual de mão de obra temporária, como ocorre nos períodos das colheitas. É importante destacar que, na maioria das vezes, essa demanda por trabalhadores ocorre por curtos períodos e de forma sazonal. Todavia, as atuais regras trabalhistas acabam impondo uma carga desproporcional e inviabilizando economicamente a contratação desses moldes e pressionando ainda mais aos agricultores familiares. Diante desse cenário, torna-se urgente a adoção de novas regras que promovam a flexibilização da contratação temporária de trabalhadores rurais durante as safras. É nesse contexto que se insere o projeto de lei que propõe a alteração da Lei nº 5.889, de 1973, que regulamenta o trabalho rural. A proposta visa proporcionar maior segurança jurídica, simplificação e adaptabilidade nos contratos temporários, celebrados para atender a demanda sazonal, realidade amplamente verificada no meio rural. A iniciativa legislativa contempla, entre outros pontos relevantes, os seguintes avanços: ampliação no limite de dias para a contratação por pequeno prazo, fixando-se o teto de 120 dias dentro do período de 12 meses, corridos ou intercalados, com previsão expressa de conversão em contrato por prazo indeterminado em caso de ultrapassagem desse limite. Possibilidade de formalização contratual por meio do sistema digital simplificado, facilitando o cumprimento da legislação por pequenos produtores com menor ônus administrativo. Autorização expressa de contratação por produtores rurais organizados na forma de pessoa jurídica, no âmbito da agricultura familiar, suprindo lacuna normativa que inviabiliza sua regularização. dispensa da obrigatoriedade de exames admissionais e demissionais, bem como de laudos exigidos pela legislação de saúde e segurança no trabalho, desde que observada a finalidade temporária da contratação. Possibilidade de adoção da modalidade contratual intermitente, com alternância de períodos de prestação de serviço e inatividade, compatibilizando-se com a sazonalidade típica da atividade agrícola. A relevância do projeto de lei número 673 de 2025 se revela, sobretudo, pela sua vocação de enfrentamento ao êxodo rural, à informalidade laboral e à insegurança jurídica que hoje penalizam os pequenos produtores e desestimulam a permanência de jovens no campo. Por essas razões, esta Casa Legislativa manifesta seu integral apoio ao projeto de lei em questão, por entender que ele está em plena consonância com os princípios constitucionais da valorização do trabalho no campo e do fortalecimento da agricultura familiar, conforme previsto nos artigos 187 e 195 do 8º da Constituição Federal. Diante disso, requeremos que, após a devida tramitação interna, seja encaminhada a cópia dessa moção de apoio ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados e ao ilustríssimo senhor deputado federal Afonso Ram, autor da proposição, como forma de demonstrar o respaldo político e institucional da Câmara Municipal de Nova Roma do Sul à iniciativa legislativa. Certos de que essa manifestação será recebida com a atenção e o respeito que o tema merece, agradecemos desde já, renovando nossos votos de elevada consideração e apreço. Câmara Municipal de Nova Roma do Sul, 9 de julho de 2025.
Obrigado, vereadora Claudete. Peço ao presidente da Comissão de Controle Orçamentário, vereador Rutinés, que faça a leitura do parecer de merito do projeto de lei 1710-2025. A gente recém foi feita a leitura na audiência pública desse parecer de mérito pela vereadora Claudete, mas também tem que constar em ata na primeira sessão da Câmara. Então, já aproveitemos já fazer a leitura também pelo parecer, pelo presidente da comissão. Então, está com a palavra o vereador Rutinés.
Obrigado, presidente José. Câmara Municipal de Nova Roma do Sul, Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário. Parecer número 2/2025. Autor do Poder Executivo Municipal. Matéria: Projeto de Lei número 1710/2025 dispõe sobre o Plano Plurianual para o Quadriênio 2026 a 2029. Relatório: trata-se de projeto de lei iniciativa do chefe do Poder Executivo, que visa instituir o Plano Plurianual, PPA, do município de Nova Roma do Sul para o período de 2026 a 2029. Em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 1, da Constituição Federal de 1988 e ao artigo 120 da Lei Orgânica Municipal. A proposta estabelece diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal para o quadriênio, orientando a elaboração das leis diretrizes orçamentais LDO e das leis orçamentais anuais LOA correspondentes. A matéria encontra-se regularmente instruída e foi recebida dentro dos prazos regimentais, tendo sido encaminhada a esta comissão, para a comissão de parecer sobre seu mérito. Parecer: o plano plurianual constitui o principal instrumento de planejamento estratégico e orçamentário de médio prazo da administração pública, estabelecendo diretrizes e objetivos e metas da ação governamental para um período de 4 anos. Conforme dispõe o artigo 165, 1 da Constituição Federal 88, é de competência privativa do Poder Executivo a iniciativa do projeto de lei que o institui. A proposta para análise está estruturada conforme o modelo de orçamento-programa, vinculado a recursos públicos, a programas, ações e metas previamente definidas e mensuráveis em consonância com os princípios da eficiência, legalidade, publicidade, economicidade e responsabilidade fiscal, conforme a Lei número 4.320 de 1964 e a Lei complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. O valor global estimado para o quadriênio 2026 é de R$ 196.157.133,19, distribuído na seguinte forma: Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico e Turismo, R$ 2.786.000, Secretaria de Administração, R$ 18.239.000, Secretaria da Agricultura e do Meio Ambiente, R$ 9.796.000. Secretaria da Fazenda, R$ 2.439.000. Secretaria de Obras e Serviços, R$ 53.806.660,28. Secretaria da Saúde e Cidadania e Assistência Social, R$ 30.070.000. Secretaria da Educação e Cultura e Desporto, R$ 39.612.131. Gabinete do Prefeito, R$ 3.400.000. Fundo de Aposentadorias e Pensões, RPPS, R$ 31.608.341,91. Reserva da Contingência, R$ 1.400.000. Câmara Municipal de Vereadores, R$ 3.000.000. Os valores refletem as prioridades definidas pela administração municipal, em consonância com as demandas da sociedade local e os compromissos de gestão pactuados em audiência pública, promovendo a adequada transparência e participação social no planejamento das ações governamentais. A compatibilidade entre o PPA e os demais instrumentos orçamentários, LDO e LOA, é pressuposto indispensável à sua validade, conforme estabelece o artigo 165, parágrafo 1 a 5 da Constituição Federal 88, devendo ser observada ao longo do processo legislativo e da execução orçamentária. A alocação de recursos respeita os princípios da anuidade, universalidade e especificação orçamentária e contempla a reserva de contingência para atender os passivos contingentes e riscos fiscais imprevistos conforme a exigência da Lei Regimental Federal. A aprovação do plano plurianual apresenta não apenas o cumprimento de um dever constitucional, mas o compromisso dessa Casa Legislativa com o planejamento responsável e a efetivação de políticas públicas voltadas à melhoria de qualidade de vida da população de Nova Roma do Sul. Conclusão. Diante do exposto, considerando a adequação jurídica, orçamentária e técnica da preposição, esta Comissão de Desenvolvimento Econômico e Fiscalização e Controle Orçamentário manifesta-se favoravelmente à aprovação do projeto de lei número 1710/2025, recomendando seu regular prosseguimento e processo legislativo. E o parecer, Nova Roma do Sul, 11 de junho de 2025, vereador Rutinei Santi, presidente, vereadora Rosângela Maria Cepo, membro, vereador Tiago Bet, membro.
Obrigado, vereador Rutinês. Então, neste momento, seria o momento da tribuna livre. Não temos ninguém inscrito. No grande expediente, nós temos 4 vereadores inscritos. Então, neste momento, chamo o vereador. Chamo o vereador Marcelo para ocupar a tribuna.
Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadores, aos cidadãos que estão aqui presentes e os que nos assistem pelas redes sociais. Primeira parte, eu queria desejar os pêsames ao presidente José pela perda do pai que transcorreu na semana passada. Sempre dolorosa essa partida, então eu quero me abraçar a ele nesse momento tão difícil e a toda a família, né, que sinta-se abraçado pela situação que se transcorreu. Também nós fizemos um pedido, nós da bancada do PMDB, o pedido de providências 08-2025, para a colocação de uma placa aqui na Praça da Matriz. Aqueles letreiros que a gente vê em outras cidades por ali, né, com eu amo Nova Roma do Sul, ou eu, coração, Nova Roma do Sul, que se torna mais um atrativo para nós, cidadãos nova-romenses, ou quem vem nos visitar, demonstrar também o carinho que tem por Nova Roma do Sul. Não deve ser de grande valor, de grande monta, esse letreiro, e ficaria muito bem instalado aqui na Praça da Matriz, bem visível para quem vem nos visitar, ou para quem está aqui passeando, ou de nós mesmos, né, estar ali na Praça da Matriz e colocar uma maneira bem próxima, bem firme, o nosso amor e nosso orgulho de pertencer a esse município tão pujante. Então, encaminhamos hoje esse pedido de providências. Temos certeza que o prefeito municipal irá analisar com carinho e nos atender assim na medida do possível, né? Então, já nesse transcorrer, a gente vai, já encaminhou para o prefeito. Também, outro assunto é a questão que a gente tem que, às vezes, cobrar quando é necessário, mas também tem que elogiar quando é preciso. E eu quero aqui, né, de público, agradecer ao Lineker e ao Fabiano, da Secretaria de Obras, por uma situação que eu tive essa semana, um problema. Fui lá, pedi para eles e fui prontamente atendido. Então, quero aqui de público, na Câmara de Vereadores, agradecer a eles pelo atendimento do meu pedido no transcorrer desta semana. Já aproveitando, senhor presidente, tem uma situação que eu acho que nós precisamos analisar, nós, enquanto vereadores, né? É na rua Cecílio Toqueto, foi feita uma calçada para ir até a creche. E está começando a desmoronar na parte do antigo, tem uma construção do antigo frigorífico Bertoldo ali, né? E as pessoas têm passado por aí, têm nos pedido que sejam tomadas providências quanto ao desmoronamento para que, não sei há quanto tempo foi feito, não sei precisar agora, há quanto tempo foi feito essa calçada, sei que foi uma empresa terceirizada, eu não sei agora, nesse momento, precisar se quem vai ser responsabilizado é a empresa terceirizada ou se a prefeitura terá que tomar providências. O importante é que seja, neste momento, tomada alguma providência para que não ocorra desmoronamento, né, que nós vamos entrar num período de chuva, que as pessoas possam usar aquela calçada ali na rua Cecílio Toqueto, logo depois do entroncamento, ali depois da Agroroma, que pega à esquerda, na parte de baixo, né? Ali vocês podem ver que foi feita aquela calçada com tijolinhos. Então, a gente pede para que sejam tomadas providências para a recuperação daquela parte da rua Cecílio Toqueto. Para encerrar, então, já que o tempo ele sempre é rápido, uns 5 minutos, ele parece bastante coisa, mas ele é bem rápido. Não dá para vir aqui hoje e nós não falarmos de novo do assunto Corsã. Tirando o mérito de quem gosta ou quem não gostou da privatização, que é outra situação que não tem nada a ver aqui, certo? Todo mundo sabe que todos nós estamos preocupados com a situação do atendimento da Corsã da água para Nova Roma do Sul. Principalmente nas ruas que já foram mencionadas aqui em outras circunstâncias, a Luiz Cansan, a Carlos Leopoldo, a do loteamento lá em cima, a Henrique Lisotti, a Antônio Valiati. E eu tenho tido, felizmente, um bom contato com o prefeito municipal, o prefeito Roberto, e a gente tem quase que diariamente trocado mensagens sobre essa situação, cobrando, né, eu conversando com ele para que a gente possa cobrar junto dele da Corsan um melhor atendimento. E ele tem cobrado muito forte da Corsan um bom atendimento e solução daqueles problemas de fornecimento, principalmente nessas áreas que eu falei. Então, eu quero deixar aqui o meu agradecimento ao prefeito por ter estar me atendendo nessa questão. Sei que ele está junto conosco e sei que ele está junto com a população para que a gente possa resolver essa situação e não ter mais esse problema. Né? Até vamos olhar agora se, de repente, não tem nada no celular, porque é tão corriqueira a situação de falta de água que, às vezes, a gente está olhando... Não, nesse momento não tem. Tá? Mas é só para dizer que a gente está batalhando para que esse problema seja resolvido e o prefeito está empenhado junto conosco para a solução da falta de água nesses locais. Obrigado.
Obrigado, vereador Marcelo, aí pelas considerações. Nesse momento, então, convido o vereador Márcio para ocupar a tribuna.
Primeiramente, quero cumprimentar o presidente, os demais colegas vereadores, nossa assessora jurídica Betânia, Eliana, presidente da Braspoc presente, munícipes que nos acompanham aqui e que nos assistem de casa. Primeiramente, quero falar que na semana passada recebemos uma emenda parlamentar no valor de R$500 mil, que será investido na construção da ponte que ligará o município de Nova Roma do Sul a Nova Pádua, uma obra fundamental para o desenvolvimento dos municípios de Nova Roma do Sul e Nova Pádua. A conquista foi viabilizada por meio da articulação do deputado estadual Pazin, com a indicação do senador Luiz Carlos Reins, ambos progressistas. Só para falar que também o Luiz Carlos Reins nos deu R$1 milhão, e semana passada, não me recordo, saiu a licitação desta obra do asfalto ali que vai para o Zanella. A empresa MPX foi a vencedora da licitação. Então, agradecer também por esse R$1 milhão da emenda do senador Luiz Carlos Reins. Querendo agradecer ao senador por destinar esses recursos, e com a vinda desses recursos contribuirá muito para o nosso município. O senador Luiz Carlos Reins sempre tem um olhar muito atencioso à Nova Roma do Sul, para que o nosso município cresça e se desenvolva cada vez mais. Também quero falar um pouco sobre a moção de apoio ao projeto 676 de 2025. Aqui, quando pensei em fazer essa moção de apoio, primeiramente falei com o vereador Utinês, e ele concordou. Convidei o presidente José também para fazer parte da moção de apoio. E abro espaço aqui para os demais colegas que gostariam de assinar essa moção de apoio ao deputado Afonso Orantes. Esse projeto 676-2025, de autoria do deputado Afonso Orantes, do PP, que propõe alterações na lei, estatui normas regulamentadoras do trabalho rural, aprimorando a flexibilização à contratação temporária de trabalhadores rurais nos períodos de safra, colheita, poda e plantio. Esse projeto dos contratos temporários das safras do deputado Afonso Orantes, que foi apresentado esse projeto, o 676 de 2025, que já está tramitando na Comissão da Agricultura. E o deputado só está aguardando o presidente da comissão indicar quem será o relator deste projeto. Dessa semana falei com o assessor do deputado que nessa semana, quase certo, ia saber quem ia ser o relator deste projeto. Até porque também o deputado Afonso Orantes é o vice-presidente da Comissão de Agricultura. Ele vai tentar agilizar este projeto na comissão. Esta moção de apoio visa demonstrar o apoio dos vereadores do PP e PT que já assinaram, e se alguém mais quiser assinar, do nosso município de Nova Roma do Sul, a esse importante projeto de lei que foi apresentado na Câmara dos Deputados, de autoria do vereador, do deputado Afonso Orantes, PP, cuja aprovação é de fundamental importância para as atividades agrícolas de todas as pequenas propriedades do Brasil, especial da Serra Gaúcha, e aonde predomina as pequenas propriedades, e também para o nosso município de Nova Roma do Sul. O projeto de lei 676 de 2025, de autoria do deputado Afonso Lão, propõe alterar a lei que estabelece normas do trabalho rural com a finalidade de simplificar e tornar menos burocrática a contratação temporária dos trabalhadores nos períodos de plantio, colheita, podas e safras, que são períodos que se precisa mais de mão de obra. Atualmente, as famílias rurais estão mais pequenas, onde poucos permanecem na propriedade agrícola. Muitas vezes, somente os pais ficam, e já com uma idade um pouco avançada, mas que muitos ainda dependem da atividade rural para sua sobrevivência. Assim, nessas épocas de plantio para colheita, safras, o trabalho na agricultura exige mais mão de obra do que somente os familiares. Aqui cito principalmente a colheita da uva aqui no nosso município. Momento que o produto está pronto, precisa ser colhido para não ter perdas com o produto pronto. Dessa forma, o PL 676/2025 propõe facilitar a contratação de mão de obra no meio rural, propondo esses avanços. A redução das burocracias, custos contratuais, como dispensa de exames admissionais, laudos de saúde e segurança do trabalho para essa categoria dos trabalhadores. Facilidades na formalização do contrato de trabalho, possibilidade de contratação intermitente em épocas específicas, adaptados aos períodos de safras. Inclusão de pessoa jurídica, o CNPJ, na agricultura familiar, possibilitando agricultores organizados em empresas também possam se beneficiar dessa modalidade contratual. Esse prazo de contratação é de 120 dias. Como essa proposta do deputado busca auxiliar os produtores rurais, adequar os modelos de contratação à realidade das pequenas propriedades, reduzir as contratações informais e preservar os direitos previdenciários dos agricultores e familiares. Assim, peço aos colegas vereadores para aprovação dessa moção de apoio. E quem gostaria de assinar a moção, depois será encaminhada ao deputado Afonso Orans. Como um estímulo ao bom projeto que, aprovado for, irá beneficiar ainda mais os nossos agricultores para a contratação de mão de obra nos períodos de safra. Então, resumindo esse pedido de moção de apoio que estou encaminhando para a votação, será encaminhado ao deputado, porque eu acho que é um projeto muito importante que será aprovado na Câmara dos Deputados. Era isso, presidente.
Obrigado, vereador Márcio. Então, neste momento, convido o vereador Loris para ocupar a tribuna.
Boa noite a todos. Cumprimentar o presidente José, demais colegas vereadores, o vereador suplente Gilberto, presidente da Braspol, Assides, a nossa secretária Eliane, assessora jurídica Betânia, e todos que nos acompanham aqui presente e que nos assistem em casa. Em primeiro lugar, quero colocar que esta semana, segunda-feira passada, nós tivemos aqui presente em Nova Roma do Sul a assessora Marlene, assessora do deputado Dionísio Marcon, que trouxe um ofício de uma verba de R$250 mil para custeio da agricultura. Então, quero agradecer esse nosso parlamentar lá em Brasília, né, que sempre se preocupa com o município de Nova Roma do Sul e se empenha trazendo recursos para atender melhor os nossos agricultores, a nossa saúde, a nossa educação, as nossas obras. Né. Então, muito obrigado por isso. Também tivemos segunda-feira um ofício, né, de uma verba parlamentar também, do Heitor Schutt, que é do PSB, através dos seus assessores, uma verba de R$150 mil, referente ao custeio da saúde também. Então, muito obrigado ao Heitor, né, pelo empenho, pelo se dedicar a, também, abraçar Nova Roma do Sul, através de verbas, através de emendas para facilitar a nossa saúde. E também hoje foi depositado na conta do depósito da conta da Caixa da Prefeitura, do deputado Pepe Vargas, um valor de R$200 mil para o Conselho da Saúde também. Também é um deputado que sempre se empenhou, sempre trouxe bons recursos para Nova Armão do Sul, então agradecer a eles também, através dos nossos vereadores aqui, né, principalmente do Partido dos Trabalhadores, para o empenho que sempre tem a condenação com Nova Armão do Sul, certamente vai assumar, vai beneficiar e vai trazer mais qualidade de vida, mais saúde e mais educação para nosso município. Então, seria isso. Muito obrigado.
Pois não. Obrigado, vereador Lourdes, pelo espaço. Quero só aproveitar esse teu gancho aí a respeito dos recursos, das emendas parlamentares destinadas para Nova Roma do Sul. Quero dizer que nós tivemos também um recurso do senador Paim, de R$250 mil. Tivemos também uma emenda também do Alexandre Lindemeyer de R$150 mil, do Bom Gás, mais R$150 mil, da Reginete Bispo, essa que assumiu a Câmara no tempo que o Paulo Pimenta era ministro, também destinou R$250 mil. Nós temos também a Denise, que destinou R$400 mil para investimento em obras no município, e a gente está buscando com a Denise também mais uma emenda de R$200 mil. Então, a soma desses deputados, a Denise, o Pepe, Marcão, Paim, senador, o Alexandre, Bongás, a Reginete, soma R$1.650.000 o valor desses deputados. E a gente está buscando mais esses recursos aqui através da nossa deputada Denise, mais uma emenda de R$200 mil também, que ela está praticamente quase acertado aí esse valor também para Nova Roma do Sul. Nós temos também aí a Denise ali, onde que ela coordenou esses carros aí, que eram da Receita Federal, onde que vai vir uma caminhonete, um carro, e mais um carro para a Secretaria de Obra, uma caminhonete, um carro para os bombeiros de Nova Roma. E mais um carro para a Secretaria de Obra, onde que a deputada Denise está coordenando esse trabalho aí para destinar esses carros aqui em Nova Roma. E dizer também que no ano passado nós tivemos o deputado Dionísio Marcão, onde que ele era líder de bancada, onde que ele coordenou todo esse trabalho para Nova Roma e a administração também junto, buscar esse recurso ali para a conclusão da ponte, que ainda não está em caixa, a gente está lá esperando esse valor de 8 milhões e pouco ali da bancada gaúcha, para logo em seguida licitar também a ponte, essa ponte de Nova Roma do Sul aí, a Nova Pádua, onde que é um desejo de toda a comunidade. Nós sabemos também que na primeira emenda teve outros deputados e senadores também que destinaram recursos para essa construção dessa ponte, mas no último ano nós tivemos a sorte de ter o Dionísio Marcon, onde que ele era líder de bancada, e ele coordenou e botou esse projeto na pauta, buscando o restante de recursos para a conclusão dessa obra. Então, agradecer a todos esses deputados e os demais também que destinaram recursos aí para a nossa comunidade. Com certeza, isso irá trazer uma qualidade de vida para a nossa população. Obrigado, vereador Lourdes. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador José, pelas considerações. Muito importante, né, a gente ouvir que o nosso deputado, independente que seja do Partido dos Trabalhadores, Republicanos, né, MDB, PP, importante, né, que todo mundo se está dedicando, trabalhando, né, se esforçando para que esse recurso venha trazer benefício para a nossa população. Né. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso trabalho de ser vereador. Né. Então, muito obrigado a todos e consideração a todos. Obrigado.
Obrigado, vereador Lourdes. Então, nesse momento, convido a vereadora Vanessa para ocupar a tribuna.
Cumprimento aqui o presidente, colegas vereadores, quem está aqui presente, suplente Gilberto, presidente do Republicanos também aqui presente, quem nos assiste em casa também, uma boa noite a todos. Quero começar aqui, em nome do nosso partido Republicanos, deixar nosso respeito, a nossa solidariedade ao nosso presidente e a toda a família Cumim, pela perda, pela dor da perda do pai, então deixar aqui a nossa solidariedade também. Bom, ocupo esse espaço hoje, aqui na tribuna, para falar para a comunidade sobre um pedido, sobre uma demanda que foi feita a mim. E como não envolve o município, eu tomei essa autonomia de entrar em contato a respeito da IRS 448, que liga o nosso município, a Antônio Prado. Muitos que já passaram por lá, estava conversando antes aqui com o nosso presidente também, sabe da dificuldade que é transitar sem a sinalização, sem as faixas pintadas. Então, isso veio uma demanda daqui da população, porque a gente sabe que tem estudantes que vão para Antônio Prado, tem também os pais que levam seus filhos fazerem cursos na cidade vizinha. Então, é bastante demandado, visto que estamos na Serra Gaúcha, e agora é um período de inverno, onde tem muita neblina, né, muita aceração, que a gente diz aqui, o tempo fica fechado, e a visibilidade para os motoristas, isso acaba impactando muito. Então, eu tomei essa iniciativa, entrei em contato antes com a empresa MPX, que foi a empresa responsável pela construção ali do asfalto, né? Eles me indicaram que ali essa parte de sinalização é diretamente com o DAIR, então entrei em contato com o DAIR, primeiramente o DAIR aqui de Bento Gonçalves, como é as cidades mais próximas, né? E quem faz essa parte dessa coordenação ali é o DAIR de Lajeado. Então, já estou em contato com eles para ver se a gente vai ter uma resposta, se vai ser sinalizado, se vai ser pintada essas faixas, até porque é um pedido aqui da nossa população que transita, e certamente a gente vê que é muito importante, porque ali a gente cuida da segurança e evita também de acontecer algum acidente devido a essa falta de visibilidade dos nossos motoristas, né, que transitam nesse trajeto ali. Então, eu vou cobrar do DAIR, né, para que seja realmente feita essa pintura. Possivelmente, na semana que vem, já vou ter um retorno mais exato para vir aqui falar com a comunidade, mas eu aproveito esse momento para dizer que hoje eu fiz esse contato com a empresa e que, possivelmente, na semana que vem, eu já estarei aqui trazendo mais novidades para a nossa comunidade, se vai ser pintado, se vai ter essa demora, né? Porque a gente sabe que, quando envolve o DAIR, a gente vê aqui pela estrada que liga o nosso município à Farroupilha, né? Até o vereador Marcelo comentou na semana passada como é difícil, né, às vezes, esses contatos. E também quero parabenizar aqui a bancada do MDB, né, que fez esse pedido para a colocação desse letreiro. A gente sabe o quanto é importante, eu visito várias cidades também e vejo o quanto chama a atenção um letreiro. Não só um letreiro, mas como um pórtico. Até estava ali pesquisando antes, eu vi que foi feito uma seleção de pórticos aqui no nosso município, mas que depois não foi dado nem mais uma entrada, não foi comentado mais nada, né? Mas foi feito um concurso lá em 2005, né, que foi até... quem procurar ali no site tem desenhos do pórtico e tudo mais, em 2015, esse projeto arquitetônico, que seria da entrada do nosso município. Então, deixar um adentro também, né, de como seria importante também o nosso município ter um pórtico. A gente vê Nova Pádua, uma cidade vizinha, um pórtico muito bonito, Antônio Prado também, né, e Nova Roma é a entrada da nossa cidade. Então, às vezes, a gente recebe turistas para cá e, ao mesmo tempo, tá, mas que cidade é essa? Que cidade que eu estou? Né, então, tem essa pergunta também, que é bem importante a gente deixar... Então, uma placa de boas-vindas ali, seja bem-vindo à Nova Roma do Sul, volte sempre, né, que é algo que a gente vê em outras cidades, que o pessoal tira foto, e é uma questão de divulgação do nosso município também, que irá ajudar também a divulgar o nosso município aqui de Nova Roma do Sul. Então, também fazer um adentro, né, e encaminhar para a nossa administração, que, se acaso seja possível, né, claro que estarei fazendo também, um pedido referente a isso, mas já aproveitando aqui o pedido da bancada do MDB, aproveito para falar também desse pórtico, como seria importante também aqui para o nosso município. Bom, então, para hoje era isso. Agradeço o espaço. Muito boa noite.
Obrigado, vereadora Vanessa, pelas considerações. Então, neste momento, entrando na ordem do dia, peço à primeira secretária, vereadora Claudete, que faça a leitura no projeto de lei 1719 de 2025.
Projeto de lei número 1719 de 2025 autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o limite de R$18.308,51. É isso.
Obrigado, vereadora Caldete. Então, está com a palavra o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o vereador Marcelo.
Senhor presidente, o relator desse projeto será o vereador Márcio Rossi.
Obrigado, vereador Marcelo. Parecer 29/2025, matéria, projeto de lei 1719/2025. Relatório. O projeto de lei número 1719/2025, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, visa autorizar a abertura de créditos adicionais especiais até o limite de R$18.308,51, no âmbito da Secretaria Municipal de Obras e Serviços. A proposta destina-se especificamente à devolução de rendimentos financeiros oriundos da aplicação de recursos estaduais recebidos por meio de convênio firmados com a finalidade de execução de pavimentação asfáltica no acesso à Gruta Nossa Senhora de Lourdes, conforme informado na exposição de motivos. A medida propõe a inclusão orçamentária da despesa acima referida, não contemplada originalmente na Lei Orçamentária Anual vigente, indicando como fonte de custeio o superávit financeiro apurado no exercício anterior, com a origem em recursos estaduais transferidos mediante convênio. Análise. A Comissão de Constituição e Justiça é competente para emitir parecer sobre os aspectos constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa das proposições submetidas à apreciação legislativa, nos termos do regimento interno da Casa e da Lei Orgânica Municipal. A autorização legislativa para abertura de créditos adicionais especiais encontra respaldado no artigo 167, inciso 5 da CF88, segundo o qual são vedadas a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Nos termos do artigo 40 da Lei nº 4.320, de 64, os créditos especiais destinam-se ao atendimento de despesas para os quais não haja dotação orçamentária específica. No presente caso, trata-se de devolução de rendimentos decorrentes da aplicação financeira de recursos recebidos via convênio estadual, vinculados a projetos da infraestrutura viária executados pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços. A cobertura do crédito proposto será viabilizada por meio do superávit financeiro identificado no balanço do exercício anterior, o que é expressamente admitido pelo artigo 43, inciso 1, da mesma lei número 4.320, de 64. Ressalta-se que os recursos mantêm sua vinculação à finalidade original pactuada com o Estado. A iniciativa do projeto é legítima, competindo privativamente ao chefe do Poder Executivo propor alterações orçamentárias, conforme previsto na Lei Orgânica Municipal. Do ponto de vista técnico-legislativo, o projeto apresenta estrutura compatível com os preceitos da Lei Complementar número 95, de 98. Conclusão. Diante do exposto, esta Comissão de Constituição e Justiça manifesta-se favoravelmente à aprovação do projeto de lei número 1719/2025, por estar a matéria revestida de constitucionalidade, legalidade e juridicidade adequada à técnica legislativa, com recomendação de ajustes tradicionais da forma. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul, 9 de junho de 2025. Marcelo Panassolo, presidente. Loris Sosnowski, Márcio Rossi, membros.
Obrigado, vereador Márcio. Então, está com a palavra o presidente da Comissão de Controle Orçamentário, vereador Utinese.
Obrigado, presidente José. Então, parecer 29/2025, matéria projeto de lei número 1719/2025. Eu serei o relator. Relatório. Autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o limite de R$18.308,51. Análise. Em atenção ao regimento interno, explana a análise dos aspectos legais do projeto no tocante da submissão orçamentária. Considerando a origem, verifique-se que o projeto de lei é apresentado pelo Poder Executivo, cumprindo desta forma a prerrogativa que lhe é dada pela Constituição Federal. Trata-se de proposta de abertura de crédito adicional especial, necessário devido à ausência de dotação orçamentária específica para despesas referente à devolução de rendimento do exercício de 2024, no valor de R$ 18.308,51, vinculado ao convênio com o Estado para pavimentação asfáltica de acesso à Gruta Nossa Senhora de Lourdes. O projeto de lei visa alterar a lei orçamentária vigente para viabilizar legalmente essa despesa. Deste modo, a matéria apresenta-se de forma coerentemente, eis que não contraria quaisquer requisitos de responsabilidade de gestão fiscal e, considerando as análises técnicas e fiscais, se conclui o parecer e se opina o voto favorável ao colegiado. Conclusão. A Comissão de Fiscalização e Desenvolvimento Econômico e Controle Orçamentário, em reunião sobre a presença de todos os membros, avaliou o parecer e se opinou unanimemente pela aprovação do parecer do projeto de lei sobre ótica de responsabilidade de planejamento e gestão. Podendo seguir seu curso regimental, a Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul, 9 de junho de 2025. Rutina Santi, presidente, Claudete de Souza, membro, e Thiago Bete, membro.
Obrigado, vereador Rutinês. Alguém queira comentar o projeto? Então, está com a palavra o vereador Lores.
Então, referente a esse projeto, né, é um valor que é devolvido, que são os juros, né, remunerados dentro daquele período que foi o valor depositado, né, para o custeio dessa obra da Gruta Nossa Senhora de Lourdes. Então, é um valor que realmente é devolvido, faz parte, né? Então não tem muito o que discutir, sou favor a esse projeto.
Alguém mais queira comentar o projeto? Então, esse valor será devolvido, é um recurso que vem do Estado para fazer essa obra ali da gruta ali. No tempo que ele ficou ali aplicado, ele deu um rendimento de juro, e nesse rendimento o município não tem como gastar, porque não estava previsto esse rendimento. Então a gente tem que fazer um projeto e fazer a devolução desse recurso ao Estado. Então coloco o projeto de lei 1719 de 2025 em votação. Quem for favorável permaneça sentado, e os contrários que se levantem. Projeto de lei 1709 de 2025, aprovado por todos os vereadores. Então, neste momento, é o momento da votação da moção de apoio. Já foi feita a leitura. Então, antes dela entrar em votação, essa moção de apoio, a vereadora Odete pediu para incluir o nome dela também na moção. Se todos os vereadores acharem que quiserem fazer direito de colocar o nome na moção, então a gente aprova a moção em nome de todos os vereadores. Era isso? Então essa moção ela irá à votação em nome de todos os vereadores. Então está com a palavra o vereador Márcio, onde que ele foi autor da moção e trouxe a casa aqui. Quiser comentar, está com espaço, vereador.
Não, como tinha comentado antes ali na tribuna, esse projeto de lei, o 676-2025, de autoria do deputado Afonso Rans, que propõe alterar a lei que estabelece as normas de trabalho rural, com a finalidade de simplificar e tornar menos burocrática a contratação do pessoal para trabalhar, principalmente em épocas de safra, de colheitas. Daí, eu falei com o Rutinês durante essa semana e semana passada também com o presidente José, que essa moção de apoio é viável. Se os colegas vereadores gostariam de pôr o nome, também nós aceitamos e aceito com certeza, que quanto mais assinaturas tiver, com certeza o deputado também ficará mais contente pela aprovação de todos os colegas vereadores. Se alguém quiser comentar a moção de apoio, também abro espaço para comentar.
Obrigado, vereador Márcio. Alguém queira comentar a moção? Então está com a palavra a vereadora Odete.
Boa noite a todos. Saúdo o senhor presidente e já aproveito o ensejo para externar meus sentimentos extensivos a toda a família Cumim pela perda, então, do patriarca de uma bela idade, né, seu José? Então,
quase um século.
Quase um século de vida. Então, realmente foi uma grande alegria para a família essa convivência por tanto tempo. E, então, externo meus sentimentos nesse momento de perda a todos. Agradeço, Márcio, pela moção e por ter aberto a possibilidade de subscrevermos juntos, porque, realmente, esse tipo de ação, de moção aqui e da ação do deputado vale ser vangloriada e ser realmente apoiada por todos. Eu acompanhei de perto a colheita da uva, né, também a dificuldade que as famílias têm durante o ano inteiro para... Começa lá com a poda, né, já tem a incerteza da instabilidade, ver se consegue ter uma safra boa ou não. Quando o clima ajuda, que a safra dá boa, uma safra cheia, que nem nós tivemos nesta última safra de 2025, aí vem o desespero. Quem vai colher? De que forma se faz? Com esses entraves, com essas dificuldades de contratação de mão de obra. A gente sabe que os direitos trabalhistas têm que ser respeitados, têm que ser cumpridos, mas também essa flexibilização que este projeto traz para o produtor rural vem a calhar realmente para que tenham condições de conseguir fazer a sua colheita de acordo. E isto eu acompanhei de perto com a uva, mas eu sei que ela é pertinente para as outras culturas também aqui do nosso município, quando a escassez de mão de obra da família, ela é presente, ela é visível, né, e ela demanda, então, ajuda de pessoas externas. Então, que bom, sou muito favorável e agradeço a oportunidade de subscrever isso, porque realmente vem a calhar com o ganha-pão, a sustentabilidade digna das nossas famílias, né. Porque aqui a pouco o entrave é tão grande, a dificuldade fica tão apertada para conseguir mão de obra que as pessoas vão desistindo de produzir. E a gente sabe que quando não tem produção, não tem retorno para o município, a sustentabilidade das famílias se precariza e todos perdem. Então, obrigada pela oportunidade de subscrever e parabéns, Márcio, pela iniciativa realmente desta moção. E vamos torcer para que realmente a Câmara apoie esse projeto de lei. Obrigada. E, em tempo, saudar os demais colegas vereadores, que não saudei no início, aos que estão aqui presentes, as assessoras da casa e o público que nos acompanha de casa, o meu abraço.
Obrigado, vereador Odete. Então, está com a palavra o vereador Lores. Tiago. Desculpa, Lores.
Boa noite, senhor presidente. Estendo os cumprimentos aos demais colegas, quem nos acompanha aqui e quem nos acompanha em casa. Em especial, te desejo os sentimentos a ti e a toda a família, senhor presidente, pela perca no fim de semana. Márcio, tu foi muito feliz quando tu traz esse projeto à casa, essa moção à casa, pelo fato de eu vejo que é uma dificuldade que o José também mencionava vários anos, que se existe a demanda no município onde o forte econômico é a agricultura, se precisa da demanda de mão de obra. Então, vendo o projeto, a moção aqui se trata que já facilita bastante a questão de contratação pelo fato de tornar mais fácil a questão dos exames para quem é contratado. Então, isso já é... Quem trabalha com esse pessoal já sabe que normalmente tu contrata hoje, muitos duram 3 dias. Então, tu fez o exame, botou trabalhar ali de 3 dias, ele quer ir embora, tu vai ter que fazer o exame de novo para mandar para ele poder ir embora. Então, isso, sem dúvida, é um dos pontos que mais ajuda o agricultor. E, dentre outras coisas que se torna interessante esse projeto, para Nova Roma do Sul em especial, é que o agricultor aqui do nosso município, ele foi colocado à prova já nos últimos 6-7 anos, muitas vezes. Primeiro um ciclone bomba que leva a nossa estrada no período da uva ali, próxima à uva. Depois, a perca da ponte. Toda a questão burocrática de ter que fichar os trabalhadores. Então, parabéns, Márcio, e acredito que toda a bancada do MDB fará parte da assinatura desse projeto. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Tiago. Alguém mais queira comentar essa moção? Então está com a palavra o vereador Marcelo.
Só queria dizer para o senhor presidente, vereador Márcio, que eu gostaria também de assinar esta moção, fazer parte dela, parabenizar, né, pela ideia. Acho que o deputado foi muito feliz, porque, além de tudo que foi colocado aqui pelos vereadores, né, acho que a pior situação é quando o agricultor trabalha com a incerteza do preço e com a incerteza de poder trabalhar. Porque daqui a pouco ele está trabalhando, estaciona um carro aí que, né, não é de ninguém que veio para ajudar, é alguém que veio para complicar a situação, e vem ali e prejudica o trabalho de um ano inteiro, de uma vida toda. Né? Então, eu acho que os pontos indicados ali na moção são muito importantes, todos os que foram citados ali na moção. Eu acho que esse projeto ele tem um trabalho a ser feito, porque ele tem que passar pela Câmara, ele tem que passar pelo Senado, tem que ser sancionado, né? Mas, pelo menos, tem um passo inicial, que é o que precisa. Sempre tem que ter o primeiro passo de alguém que está olhando para a situação dos nossos agricultores. Então, eu acho que foram muito felizes, né, e muito feliz também o deputado que fez essa iniciativa. Então, agradeço a oportunidade também de poder assinar essa moção e, claro, aprová-la, obviamente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Marcelo. Está com a palavra a vereadora Claudete.
Novamente, boa noite. Quero também parabenizar o Márcio por essa iniciativa, né? Eu, como esposa de agricultor e produtor de uva, sei o quanto a gente sofre e o quanto a gente pena pela falta de mão de obra. Cada vez está ficando pior, né? A população está envelhecendo, os jovens estão indo para outros lugares e a contratação dificultada dessa maneira que estava. Eu mesma ouvi muita gente dizendo que ia desistir, que não vou mais produzir. Porque, na verdade, tu tem um gasto enorme para contratação. Se sabe que esses trabalhadores que vêm, eles vêm para tudo e para nada. Temos que ser sinceros também, né? E a gente sabe que é assim, né? E o agricultor, que sempre foi tão cuidadoso, procura cuidar da sua produção, trabalha, porque é o ganho, é o seu ganha-pão, às vezes tem que entregar na mão da pessoa que está ali, que é a única que tem, tu só tem aquela escolha, não tem outra, né? Tá aí, ou tem perda de produção, ou não é bem cuidado, não é bem feito, isso não tem penalização, né? Mas a contratação em si é uma exigência fora do comum, é um absurdo. Passamos por isso também, e meus amigos também passaram, né, de chegar mesmo ao ponto de querer desistir de produzir. E quem não produz, vai ter alguém que não vai ganhar na mesa também. Então, assim, parabéns. Eu espero que o deputado consiga ter êxito, né, nesse projeto e que tenha olhos melhores e maiores em cima disso, sabendo que na agricultura, a agricultura é que serve o país. Já tivemos várias oportunidades de ver que com as enchentes e tudo, como tudo ficou difícil, né? Quando é o tempo que não ajuda e quando são as pessoas que também não colaboram, né? Porque temos que ter leis, a gente sabe que tem que ser cumprida, temos que ter o lado da empatia, o lado humano, mas também temos que pensar que nem tudo é só rosas, né? Temos também espinhos. Então, parabéns, Márcio, e eu fico feliz de fazer parte desse apoio da moção. E obrigada.
Obrigada, vereadora Claudete. Está com a palavra a vereadora Vanessa.
Bom, dispenso os cumprimentos já feitos aqui antes. Eu estava dando uma pesquisada, até que os vereadores, colegas vereadores, estavam aqui comentando. Esse projeto está transmitindo desde o dia 25 de fevereiro, que é do deputado Afonso Hans, e o que eu pude perceber aqui é que várias câmaras também estão juntas nessa causa, né, de ajudar os nossos agricultores. Tem aqui a Câmara de São Marcos, de Flores da Cunha, de Nova Pádua, então, que também fizeram essa moção. E quanto mais câmaras a gente se unir, com certeza a gente vai ganhar mais forças. Então, eu também gostaria de fazer parte dessa moção, porque com certeza eu também venho de uma família de agricultores, sei da dificuldade que às vezes é de encontrar pessoas para poder trabalhar de uma forma segura. Então, sou completamente favorável também a essa moção. Obrigada.
Obrigado, vereadora Vanessa. Alguém mais queira comentar a moção? Então, para encaminhamento da votação da moção, dizer que a safra da uva, ela dura em torno, forte dela é 30 dias. Dificilmente tu pega uma equipe que vem a colher uva e inclui esse tempo. A maioria vem, fica 8 dias, 10 dias, vai embora, pega um outro. Então é uma situação meio difícil de lidar na contratação de quem nos trabalha ali na colheita da uva. Uma boa parte já vem, já está ligada com outras dificuldades que dificulta fazer assinar a carteira, também dificulta. Então, uma boa iniciativa desse deputado, e tomara que isso já na próxima safra venha a ser já realidade para os agricultores, tanto na safra da uva como da maçã, do pêssego, e cebola, alho, outras atividades também. A gente sabe da dificuldade que hoje a mão de obra se encontra. Dificilmente a gente encontra mão de obra local. A gente sempre busca fora a mão de obra. Então a gente sabe que o quanto difícil que é de lidar e de também dar tudo o que a lei exige, o direito do trabalhador também. Então acho que é uma boa iniciativa do deputado Afonso Orlando. Tomara que isso seja aprovado logo e que já logo essa lei seja ali para facilitar a vida do produtor. Então, coloco a moção de apoio 04/25 em votação, em nome de todos os vereadores aqui da casa. Quem for favorável, permaneça sentado, e aos contrários, que se levantem. Então, a moção de apoio 04/2025, aprovada por todos os vereadores. Nos esclarecimentos pessoais, nós não temos ninguém inscrito. Recados finais, neste final de semana, então, tem a festa junina na Escola Chão de Estrela, dia 14/6, às 14h, no Complexo Municipal de Esporte. E no domingo também haverá a festa em Hora Santo Antônio, na Matriz. Os ingressos estão disponíveis com os festeiros. Então, todos os vereadores são convidados, e quem quiser participar da festa, então, adquirir os ingressos. Concluindo a ordem do dia, conforme fala o regimento interno, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão, desejando a todos uma boa noite e uma ótima semana.